obrigado, minha gente, pelo carinho de vocês. Bom dia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Brasília, Mato Grosso do Sul, do Norte, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Estado do Acre, Estado de Rondônia, Territórios. Bom dia, meu Brasil! Muito obrigado, minha gente, pelo carinho de vocês, que a paz de Deus esteja com vocês, que ilumine os seus caminhos para tudo de bom que você vai fazer no dia de hoje. Gaúcha sem, gaúcha meu bem, vai mais além, mais força.
Gaúcha sim, gaúcha meu bem, vai mais além, mais força ela tem assim. Abriu o programa Teixeirinha aqui na Rádio Gaúcha, início dos anos 80. Ele apresentava o programa Teixeirinha Amanhece Cantando, era no final da madrugada. Conversava com o público, rodava músicas e assim começava o dia pela Rádio Gaúcha. E nós vamos falar um pouco sobre a história do Teixeirinha, porque tem lançamento nesse final de semana, no domingo, sessão de autógrafos, bate-papo na Feira do Livro de Porto Alegre, da biografia Teixeirinha, Coração do Brasil, com nosso colega, jornalista aqui de Zero Hora, Daniel Faix, bem-vindo, boa tarde.
Obrigado, Stout, boa tarde a todos e a todas.
E uma convidada especial aqui no estúdio, a Nancy Margarete Lima Teixeira. A Margarete, uma das filhas do Teixeirinha, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Stout, tudo bem? Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde, Kelly, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes de vocês. É um prazer estar aqui acompanhando o Daniel nesta tarde de sexta-feira.
A senhora chegou a ouvir o teu pai aqui na Gaúcha, lembra dessa abertura?
Lembro, claro, sei, ouvia direto. A vida nossa era muito próxima do trabalho dele. A gente em casa curtia tudo, as músicas sabíamos todas, porque cada LP lançado, passava, chegava em casa para escutar, ele ouvia para ver se estava como ele queria ou não. E nós na volta, todo mundo na volta dele.
A família vivia isso?
Ah, vivia. Com ele junto vivia. Sim, sim, sim.
E era revive muito essa história quando tem um trabalho como o do Daniel, fazendo uma pesquisa longa, que é a dele, para um livro?
Volta tudo, né? Volta
o
tudo.
O bom e o ruim, né?
O tudo. Bom e o ruim, como eu disse para ele. O bom e o ruim vem, é um filmezinho, né? Que passa na cabeça. Porque o pai foi uma pessoa muito presente na nossa vida, em casa, conosco. Assim como ele era com os fãs, ele era em casa com a gente, muito próximo, muito, uma personalidade muito forte, mas muito amoroso, muito carinhoso. Era uma pessoa assim, era incansável conosco, incansável.
Daniel,
um pai maravilhoso.
É o maior artista popular da história do Rio Grande do Sul?
Em termos de popularidade, sim, sem dúvida. É algo que não se pode contestar. Embora seja muito difícil de medir, por exemplo, quantos milhões de discos ele vendeu. Eu conto isso em detalhes, é uma das tantas partes que eu acho fascinantes do livro, da história dele, é que quando ele estourou e quando ele se tornou um fenômeno nacional, exatamente em 1960, a gravadora, que era a Chantecler, que era uma das grandes gravadoras de música regionalista do Brasil, tinha inúmeros artistas super conhecidos e populares. A Chantecler simplesmente parou de produzir os discos dos outros artistas para atender a demanda e se concentrou só em fazer discos do Teixeirinha. Mais do que isso, liberava os caminhões cheios da fábrica sem registrar os discos, porque senão não dava conta de tanto pedido de disco que tinha. E não era Rio Grande do Sul, era Acre, era toda a região norte, toda a região nordeste, centro-oeste, então nem se fala. Ou seja, era um artista que tinha uma popularidade absolutamente incrível.
Não dá para mensurar e dizer especificamente, mas dá para estimar quantos discos?
Dá para estimar, né? O número que se estima muito em função da a Margarete, todo o pessoal da Fundação Teixeirinha, que tanto trabalha para a preservação da memória do artista, me ajudaram muito com isso. A gente tem um número de 25 milhões, que é uma estimativa, e os executivos da Chantecler acham essa estimativa bem plausível.
Que é comparável...
Coração de Luto, né? Só a música Coração de Luto.
Ah, só?
Só a música Coração de Luto. Só essa música.
E dá pra gente fazer uma comparação, pra ter uma ideia, algum artista que consegue isso no Brasil?
Olha, são poucos.
Na época, outros artistas de São Paulo e Rio conseguiam volumes assim?
Teve um momento que o Teixeirinha era assim, era Teixeirinha e Roberto Carlos eram os grandes vendedores de disco do Brasil, assim, especialmente no, nos anos 60.
A gente tem que lembrar, o Brasil, anos 70, a música da Copa era 90 milhões em ação, então o Brasil tinha em torno de 90 milhões de habitantes, 1970, que era o auge do Teixeirinha.
Ele tem o estouro quando ele grava disco pela primeira vez em 1959, ainda os discos antigos de 78 rotações por minuto, ele grava os primeiros compactos, que era uma música do lado.
Coração de Luto estava no primeiro
estava no quarto
disco?
Compacto. Ele no gravou. Quarto, quarto. Foram quatro compactos com duas músicas, uma de cada lado, né? Lado A e lado B. A partir de 59 ele gravou. O primeiro, que tem Shot, Soledade e Briga no Batizado, já mostra duas músicas que já eram muito executadas no Rio Grande do Sul, já eram bem conhecidas no Rio Grande do Sul, e que realmente mostram todo o talento dele.
E que ele achou que era com essas músicas que ele faria sucesso, que ele ia estourar
exatamente.
No Brasil todo.
Isso fez com que ele fosse gravando alguns 78 RPM, um atrás do outro. E aí, em 1960, quando sai o 78 RPM, que tem Coração de Luto, aí é a explosão nacional.
Mas
aí
não, ele grava não era a música de aposta dele.
Era
não.
Do lado B, exato.
Era, não era?
B. Eu
não
acho, é. Margarete, se me permite, acho que tinha muito, assim, um receio dele de se expor com a história da mãe
dele.
Né?
Verdade.
Coração de Luto conta a trágica história da mãe dele, que, aliás, é só uma das muitas histórias difíceis pelas quais ele passou. Ele teve uma infância muito difícil no interior do interior, como eu digo, porque assim...
Ele nasceu onde? É Rolante?
É onde é o município, entre Rolante e Riozinho, mais ou menos no
Rio. É mais município da Mascarada, que chamavam, né?
Localidade Mascarada.
Localidade Mascarada. Na época, nem Rolante nem Riozinho eram emancipados, pertenciam a Santo Antônio da Patrulha.
E a infância é difícil, tu dissesse.
Muito. Aí o pai dele morreu quando ele tinha 6 anos, e aí ficou mais difícil ainda. Aí ficou só ele e a mãe dele, os irmãos acabaram tendo que ser doados por conta das dificuldades de criação. E ele se aproximou muito da mãe, e aí tem a tragédia da mãe dele, que ela sofria de epilepsia, ela desmaia sobre uma fogueira, exatamente como ele conta em Coração de Luto. Por isso, eu digo, acho que ele tinha muito receio de... posso afirmar isso.
Ele tinha, porque ele era uma pessoa extremamente... Nessa coisa de se expor, ele era muito para dentro nisso, ele não gostava de fala. Tanto que para nós, se perguntarem, ai, como é que foi a infância, teu pai contava isso? O pai não contava nada. Não contava. Porque ele dizia que foi muito triste e ele não queria que nós ficássemos tristes. Por que vocês são meus filhos, eu não quero que vocês fiquem tristes? Então eu não vou contar a minha infância. Mas nas músicas, porque a gente imagina isso, né? Que a música, para ele, o compor, é onde ele se expunha. Ali ele se mostrava quem ele era. A verdadeira pessoa que ele era, né? Aí a emoção vinha toda para fora nas letras que ele fazia, que ele compunha.
Ele era um grande intérprete, né? As pessoas também me perguntam assim, por que ele era tão popular? Eu acho que tem várias explicações. Uma dessas é que ele era um cantor, assim, realmente muito intenso, muito... A voz dele tem uma dramaticidade muito importante. Acho que vem muito dessas dores que ele vivenciou.
Ele misturava um pouco, assim, do que é hoje a nossa música gaúcha, na época também, né? A música regional gaúcha, mas também com o caipira, que daí também acabava chegando com muita força interior de São Paulo, Nordeste.
Muito da formação dele se deve... Ele falava muito sobre o gosto musical do pai dele, né, Margarete?
É.
Ele trouxe do pai... E isso, assim, a gente está falando de anos 30, né, anos 20. Ou seja, o gauchismo, como a gente conhece hoje, ele não existia exatamente assim.
É,
toda a história, toda essa figura do gaúcho...
A tradição da música, do folclore, não tinha isso.
É, exato. Por exemplo, o movimento tradicionalista gaúcho, ele é posterior. E aí, e o Teixeirinha foi... uma pessoa que encarnou essa figura do gaúcho. Então, mas a formação toda dele é muito anterior a isso. E era quando a música regionalista, a música caipira brasileira, ela tinha especificidades das regiões, mas ela era muito uma música brasileira. Ele tem uma formação de ouvinte mesmo de música brasileira. Como cantor, por exemplo, ele adorava os sambas canções.
Adorava, Ele gostava, os artistas que ele gostava era Ângela Maria como cantora, para ele era a melhor voz. Depois era o Nelson Gonçalves e o Vicente Celestino. Depois vinha Tonico e Tinoco, né? Aí vinha esse outro pessoal todo que ele conviveu, conheceu, né? Mas ele era uma pessoa assim... Ele tinha toda essa busca, esse conhecimento com esses artistas. Porque o Rio Grande do Sul não tinha essa parte nessa época ainda. Era tudo muito regional, muito aqui. E o pai dizia que ele não era um cantor nativista. Ele era um cantor regionalista.
É exatamente.
Quer dizer,
isso.
Ele cantava música para todas as regiões do Brasil. Não cantava
Ele só. Compôs,
eu ia perguntar para vocês por que, qual a razão. Eu recebi agora de um ouvinte falando aqui do interior do Piauí, recordando Coração de Luto, Fernando. Por que, que essa música chegava lá? Talvez por isso, por ser regionalista e não tradicional.
É uma toada, né? A toada é um gênero bastante difundido em todo o país. Ele compôs toadas, ele compôs sambas, tangos, boleros. Isso sem contar os arrastapés, os shots, essas músicas mais identificadas com o Rio Grande do Sul. Ou seja, ele era muito prolífico e muito... Ele prolífico também porque ele fazia muitos discos, né? Ele fez, depois que ele gravou o primeiro disco, ele teve 25 anos de atividades na indústria. Ele gravou uma média muito grande,
gravou.
Sempre variando muitos gêneros.
Antes,
eu acho...
Quando ele morreu em 85, dezembro, 85. Né? Em março de 86, o último disco dele foi lançado, porque ele estava gravando. Quando, no final, já no processo de doença.
Sempre
dele.
Foi assim de estar envolvido, o trabalho ser a vida?
A vida. O trabalho dele era a vida. A música para ele era a vida dele. A alegria dele era estar cantando, compondo. Qual era o divertimento? O único divertimento? Pescaria. Era para isso que ele saía. Só. Era convidasse ele para qualquer outra coisa? Não. Quando ele estava em Porto Alegre, ele saía do escritório, ele ia para casa, entrava lá quando ele ia gravar, né, compor, para o estúdio e lá ele ficava. Ali ele é a madrugada.
Quantos filmes?
12.
Ele montou uma indústria de cinema aqui no Rio Grande do Sul.
Pode-se dizer que sim.
Mas em relação às músicas, deixa eu só fechar para nós passar
para o cinema. Sim, que a gente estava falando.
A gente recebeu de São Paulo, ano passado, uma estimativa de uma pesquisa que foi feita lá, onde vinham os 20 artistas brasileiros que mais vendem discos até hoje. O primeiro lugar estava Tonico Tinoco, com 150 milhões de discos vendidos. Segundo lugar vinha o pai, com 130 milhões. Terceiro lugar, Roberto Carlos, com 120 milhões. E aí vinha caindo, né? Os outros...
Na frente de Roberto Carlos.
Sim, 120 na época o Roberto Carlos tinha. E o pai já tinha
ele teve, como eu falei, teve uma carreira curta, né?
Curta.
25 anos
gravando
discos.
Isso é a diferença.
Tonico Tinoco, três vezes isso, quase.
70 anos tiveram de carreira. O pai teve 25 anos de carreira. Roberto Carlos ainda está aí na ativa, né? Então foi uma coisa muito, muito... Para pouco tempo foi muito grande, assim, o que ele abrangeu, aonde ele conseguiu chegar.
Eu acho que também o componente da tragédia também é importante para a gente entender por que as pessoas verdadeiramente se comoveram com a história do Teixeira. Estava falando da infância antes. A partir da morte da mãe dele, que foi muito trágica, ele acompanhou de perto toda a agonia da mãe dele antes de morrer. A partir daí ele começa uma jornada incrível, peregrinando pelos interiores. Primeiro... tendo dificuldades para se estabelecer, morou com um tio, morou com as primas, morou com outras pessoas, chegou a passar um tempo na rua quando veio para Porto Alegre. Isso tudo, assim, a gente está falando da adolescência, que também é um período de descoberta da música, é o período de era de ouro do rádio no Rio Grande do Sul. E depois disso, quando ele consegue o primeiro emprego mais estável da vida dele, que é como motorista de máquinas pesadas do Dyer, fazendo estradas no interior, ele começa a percorrer o interior, se apresentando em rádio, se apresentando em bailes.
Circo.
E aí ele começa... Circos, cinemas depois. Então ele faz uma fama regionalizada, assim, pequena. E toda essa trajetória é muito rica em eventos e também muito rica de conhecimento, de descobertas para ele.
E ele tinha uma coisa do que isso também prendia muitas pessoas. Ele era um trovador. Então ele tinha o negócio da música. Ele olhava para ti... Ele, alguma coisa ele encontrasse, você ia fazer um verso aqui. Então, ele tinha esta coisa muito presente do repentismo. E isso, as pessoas ficavam muito próximas dele também, porque para tudo dava para fazer música na cabeça dele. Tudo saía alguma coisa de música, sabe? E eram, ou ele homenageava alguém, ou ele dava um cumprimento em música, em verso, cantando, brincando. Era assim, né? E isso aproxima muito, né? Aproxima as pessoas. Ele tinha uma empatia que era uma coisa dele, né? Um carisma dele com o público, com as pessoas que iam ouvi-lo. Era uma coisa impressionante. Impressionante.
Flávio Cavalcante, que era o grande apresentador de TV do Brasil nos anos 60, era um inimigo de Teixeirinha, porque começas o livro ali, Daniel, citando um episódio, uma entrevista do Teixeirinha ao Flávio lá em São Paulo, né?
É, foi muito marcante aquele momento em que houve o primeiro encontro do Teixeirinha com o Flávio Cavalcante. Eu procurei não usar a palavra inimigo, ou se eu usei, eu botei alguma aspas. Eu acho que o Flávio Cavalcante gostava de se colocar nessa posição de quem provoca, de quem, sabe, ele era... Assim, ele era o grande apresentador de televisão brasileiro dos programas de auditório nos anos 60, que eram muito famosos, e ele era um showman, ele fazia, uma das coisas que ele fazia, entre as coisas que ele fazia no palco, era quebrar discos de quem ele não gostava. E o Teixeirinha estava entre esses artistas, e era com o intuito de provocar mesmo. E o primeiro encontro deles foi exatamente em 1970, ou seja, 10 anos depois do estouro do Teixeirinha. Só então que o Teixeirinha conseguiu conseguiu um espaço para ser recebido pelo Flávio Cavalcante no programa dele. Eu acho que, como eu coloco também na abertura e depois aprofundo um pouco mais, eu acho que o Flávio Cavalcante, de alguma maneira, ele personalizou, ele representou uma certa rejeição que não só o Teixeirinha sofria com ela, mas acho que os artistas regionalistas e desse Brasil profundo que fazia música caipira, porque a gente vivia nos anos 60 um momento de modernização da música no Brasil. Logo era a fase de ouro da bossa nova, que começa no finzinho dos anos 50, depois vem MPB, vem o tropicalismo. Então a música brasileira tem uma modernização, e esses artistas caipiras, esses artistas que contam o dia a dia das pessoas mais simples do interior, eles sofreram muito preconceito com as elites. Isso é algo bem importante, assim, que eu acho importante para a gente olhar para a trajetória do Teixeirinha e entender isso. Isso explica o fato de que ele hoje, tanto tempo depois da morte dele, mais de 30 anos depois da morte dele, ele seja tão visto de maneira tão diferente por essas elites. Hoje ele é cult, como eu coloco no livro. Ele mudou completamente esse olhar.
A Margarete é filha da esposa do Teixeirinha, as Zoraide. Vocês são quatro meninas?
Quatro meninas.
Tá, quatro filhas. E são quantos filhos no total que o Teixeirinha teve?
Nove filhos.
Nove filhos com quatro mulheres?
Quatro mulheres.
Com a Mary Terezinha são dois.
Isso. Dois.
E a Mary Terezinha é o episódio assim, mais emblemático na vida do Teixeirinha?
Foi a separação, né? O episódio, tu dizes, da relação deles.
Inclusive dentro do livro e na história artística do Teixeirinha. Foi um momento, assim, vamos dizer, mais problemático, polêmico.
A Mary Terezinha sempre foi uma parceira, as pessoas sempre associaram a imagem dela a ele. Ela sempre foi a parceira, a gaiteira que esteve com ele, né? E a relação deles, pelo que eu apurei, pelo que eu conversei com as pessoas, foi uma relação, em muitos momentos, bastante turbulenta.
O relato, inclusive, aqui de ele, porque ele trabalhou aqui na rádio, os operadores relatam que eram brigas no estúdio, que o Teixeirinha era muito ciumento, que a Margarete, ele apresentava o programa aqui, pelo relato dos operadores da época, com um 38 em cima da mesa. Já pensou, Kelly?
Em cima da mesa?
Já pensou que o gabardo chega com 38 em cima da mesa?
É assim, é mais fácil eu chegar, né? Antes com 38, hoje atualizando, né? O contexto, é mais fácil eu chegar aqui com 38.
O episódio da separação deles, o Rio Grande do Sul realmente parou naquela época. Eu fiz uma extensa pesquisa em arquivos de TV, de jornal. A Zero Hora, para a gente ter uma ideia, na semana em que a Zero Hora deu uma grande entrevista do Teixeirinha, uma grande entrevista da Mary Terezinha, e depois eles foram no Jornal do Almoço também, cada um foi um dia. A audiência do Jornal do Almoço explodiu. O Jornal do Almoço havia acabado de passar por uma reformulação naquele momento, em 1984. A audiência explodiu e a Zero Hora deu cinco capas de cadernos em uma semana para o Teixeirinha e para a Mary Terezinha.
Para mostrar a importância e o interesse no assunto.
O segundo caderno, tinha na época seis edições semanais, teve quatro capas dedicadas ao assunto, e depois a revista da TV, não, a revista ZH, desculpa, era o caderno de domingo, também teve eles na capa.
E por que era tão...
As pessoas se envolveram muito, porque ele, obviamente...
Era tipo Brumar, assim...
Uma novela.
Neymar e Bruno Marquezine.
Era mais.
Era mais?
Era mais.
No ambiente do Rio Grande do Sul era...
Por quê?
Porque eles eram muito idolatrados, né? Eles eram muito idolatrados.
Era uma coisa de fã mesmo.
Pro fã era assim, tinha que estar sempre com o outro. Eles não conseguiam dissociar, né? Porque eram 22 anos de carreira sempre juntos, no palco. O pai, ela só não fazia as músicas com o pai porque ela não tinha essa coisa. Mas ela se envolvia nos arranjos, se envolvia quando ela achava que tinha que dar uma... O pai gostava muito porque ele era uma pessoa assim. Se ele falasse uma palavra errada e alguém corrigisse, ele nunca mais falaria aquela palavra errada. Podia fazer o que fizesse. Ele tinha muito disso. E a Mera ajudava muito nesse contexto... sabe? De, não, aqui fica melhor essa palavra. Eu nunca vou esquecer um exemplo, né? A música Velho Casarão. Um dia eu tô em casa, cheguei da escola, e ele chega para mim e diz assim: minha filha, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o certo se tu vai contar uma história verdadeira? É história ou história? Eu disse: se é uma história verdadeira, é história. Pode ouvir a música O Velho Casarão, que tá lá, ó. Na história falada, tá. E ele tinha posto história. Ele foi lá e trocou. Ele era assim. E as pessoas tinham com eles essa idolatria, porque era uma idolatria, né? E quando resolveram terminar a dupla, que a Mary quis terminar, que seguia a vida dela, aí foi um absurdo. As pessoas choravam, ligavam para casa, falavam com a minha mãe tinha que estar consolando todo mundo no telefone, aquela função toda. Era uma loucura.
E como era para vocês, para tua mãe? Porque na época, não sei como se aceitava isso, hoje não se aceitaria,
não.
Né? Porque era um grande artista, com a dupla deles, tinha uma relação amorosa.
É.
Tua mãe continuava casada com teu pai, era
ele
a mulher
em
oficial,
casa,
morava com vocês, mas tinha relação com a Mary.
A minha mãe, ela era uma pessoa muito diferente, né? Uma mulher assim... Só ela mesmo para ser mulher de artista, porque eu não duvido que alguém aguentasse isso. Mas o que, que a mãe fazia? Ela dizia assim, que do portão para a rua da casa dela, o pai era o Teixeirinha, era o artista, ele era o que cantava junto com a Mary, aquela coisa toda. Do portão para dentro, ele era o marido, ele era o Vitor Matheus Teixeira, o marido dela, pai das filhas dela. E ele tinha que agir como isso em casa. E o pai era assim, sabe? Mas ela nunca deixou de cuidar da carreira dele, das coisas dele. O pai chegava em casa, ele não tinha hora para chegar, fosse de show, fosse de viagem, fosse a hora que fosse, a mãe estava dormindo, ela acordava, saía da cama e dizia para ele assim: o que que tu quer comer?
É impressionante isso, né? Eu lembro muito da minha avó também. Podia chegar a hora que chegasse, ela preparava o prato com a comida, esquentava... E não, nem perguntava onde é que tu tava, o que chegou, não. Quer comida, quer sal, quer não sei o que. Eu falo, Val, que
era
é isso?
Assim, era assim. E ele dizia, quero um café preto, quero um bolinho frito. Ela ia pra cozinha, fazia aquilo tudo pra ele. Aí ele tomava banho, tomava o café, comia, daí ele ia dormir. Era assim. Então, as roupas dele, ela que cuidava de tudo. Se estava, levava pra lavanderia, trazia. Porque o pai era extremamente caprichoso. Quem conheceu ele sabe, ele era uma pessoa, um homem assim, impecável. Ele não podia estar com nada fora do lugar, amassado. Deus o livre, sujo. Nunca aceitou. Um dia ele veio fazer uma entrevista aqui na RBS. Ela era da Lalala. Acho que era a Lalala Campos. E ele veio atrasado, chavizaram. Ele estava em casa dormindo. Saiu correndo de casa. Chegou na televisão. Um pente, eu preciso de um pente. Eu tenho que ver meu cabelo.
Deus,
eu não vou poder entrar no ar com o cabelo sem estar arrumado.
Deixa eu fazer o convite aqui então, porque olha só que história, né? E essa história tá toda no livro.
Nossa, a participação, Leandro, meu
Deus. Teixeirinha, Coração do Brasil, do Daniel Faix, nosso colega aqui, jornalista de Zero Hora. Conta pra gente, quando é o lançamento, tem um bate-papo e tem um horário para a sessão de autógrafos.
O livro tá à venda na Feira do Livro de Porto Alegre, com desconto.
Já tem a venda lá,
Já tem a venda, também tá à venda no site da Diadorim Editora, que é a editora. Mas com desconto na Feira do Livro, a gente vai ter um bate-papo domingo, agora às 6 da tarde, na feira. Eu, Juarez Fonseca, que é o biógrafo do Gildo de Freitas. A gente falou bastante o Teixeirinha, mas tem muita coisa que a gente não falou. A relação dele com o Gildo de Freitas.
Perguntaram
é
aqui, que bom que tu falou aqui, porque foi uma pergunta. E a relação com o Gildo de Freitas.
Vamos falar bastante no domingo às 6 da tarde com o Juarez. Vai ter trovadores.
No teatro que está montado ali ao lado
Teatro
do
Carlos Urbim.
Santander.
Entre o Santander e o Memorial. Tá. E depois às 7h30 tem a sessão de autógrafos.
7h30 sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre.
Vai até, né? Eu entrevistei, mais de uma centena de pessoas, entre elas o Caetano Veloso, viu, para esse livro.
Maravilha.
O Caetano Veloso conta uma história de que ele chegou a pensar em gravar Coração de
Luto. É uma grande história. Valeu. Parabéns, Daniel.
Maria,
muito obrigado. Volte
eu
sempre.
Que
obrigado.
Então,
salve,
carinho.
É
impressionante os nossos ouvintes todos fazendo saudação. Todos,
que legal.
Todos.
Eu agradeço muito a todos. Agradeço.
Elogios e impressionante o carinho mesmo. Teixeirinha muito amado pelo povo gaúcho.
Muito, muito amado mesmo. Verdade. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade.
50.